Olá pessoal, aqui é o JC de Porto Alegre e eu recomendo True Blood em Blu-ray nos Estados Unidos, com toda a padronização e beleza da HBO, dos seus digipacks, além de ter legendas em português em todas as temporadas, até agora ao menos. E desrecomendo os Blu-rays da California Films por R$90, porque isso não é mais preço de Blu-ray em nenhum lugar do mundo, mesmo que eles baixem para R$39,90 depois de 4 meses.
Aqui é Helena, de Brasília, e hoje eu vou recomendar a edição estendida em Blu-ray do Senhor dos Anéis. A imagem é, assim, extraordinária, tá boa demais, não é aquela imagem lisa que você não consegue definições, não, é uma imagem que você consegue ver ruguinhas dos atores, é uma imagem fantástica. Áudio também muito bom, aquele áudio limpo que você consegue escutar todos os detalhes do filme. Desrecomendando qualquer Blu-ray com imagem de DVD. Se a gente está se dando ao trabalho de comprar um Blu-ray, é para ter uma imagem boa.
Olá, sou o Felipe Fonseca, falando diretamente de Atibaia, São Paulo, para vocês. Mais uma vez, começando o ano aí, minha recomendação é o Blu-ray de Capitão América. Eu tô falando especificamente da edição americana, mas se você encontrar aqui no Brasil em promoção, também recomendo, porque a qualidade de áudio e vídeo é muito boa, os extras são bacanas, e na edição americana especificamente tem uma luva muito bonita. Eu desrecomendo qualquer Blu-ray com preços de R$79,90, R$89,90, essas coisas malucas, insanas que as produtoras insistem em fazer, são várias, desrecomendo imensamente esses Blu-rays.
Bom, aqui é Alexandre de São Paulo, capital. Eu quero recomendar a edição americana de O Exorcista em Blu-ray. Apresentação fantástica, dois discos com a versão estendida e com a edição, com a versão de cinema, cada uma com seu disco. Aqui no Brasil esse disco foi limado com a versão de cinema. Um monte de extra, imagem muito boa, não tem como errar. Fora a apresentação, que também é muito, muito bonita, é um digibook bem legal. Para desrecomendar, eu fico com o Blu-ray Aníbal, A Origem do Mal, da Imagem Filmes. Mais um Blu-ray cuja imagem foi mutilada, sendo que no DVD a imagem está no aspecto correto. Ah, e também não tem áudio em HD.
Então, como vocês puderam perceber, este é o novo JCast, JCast 25, com nova dinâmica. Vamos para a leitura dos e-mails e já voltamos com o assunto principal. Aqui a leitura dos nossos e-mails, como vocês já perceberam, estamos com um programa mais dinâmico, mais compacto. Abolimos os quadros de específicos de recomendações e desrecomendações, não porque eu achava que eram desnecessários, pelo contrário, mas é porque a gente realmente queria uma nova dinâmica, ficar com isso um pouco mais condensado e a gente ir para o assunto principal mais rapidamente, deixar mais tempo para o assunto principal, também para valorizar, né, o tema do cast, que muitas vezes ficava com um bloco de leitura de e-mails e recomendações maior do que o próprio cast. Então estamos aqui hoje na gravação com Alexandre, Felipe e Helena, e eu vou começar primeiro desejando 2012, feliz 2012 para todo mundo e esperando que esse novo formato JCast dê certo e que vocês gostem também. Nós vamos começar aqui então com a leitura dos e-mails. Eu vou ler o e-mail do André Zaghi. O André Zaghi é de Piracicaba, São Paulo. O apelido aí nas redes sociais é o Dom Vito, para quem está acostumado nos comentários também no BJC. E diz o André: salve a Juliano e demais amigos do BJC. Meu nome é André Zaghi, tenho 30 anos, sou de Piracicaba, São Paulo. Também sou frequentador do Fórum BJC, sob o singelo pseudônimo de Dom Vito de Guadalupe. Olha só. Excelente podcast 24, retrospectiva 2011. Começando pelo cachorro. Ops, pelo tempo. Acabou de latir. Isso não foi combinado, viu? Não é efeito de produção, de pós-produção. Olha aí, ele gostou da lembrança do André. Muito coincidência isso. Esse foi muito bem apresentado e discutido pelo time de convidados. Incrível como conseguiram resumir tão bem todos os acontecimentos do já saudoso, apesar de muitos lançamentos pífios, anos de 2011. Também sempre impecável escolha das trilhas sonoras colaboraram para fazer esse JCast uma grata surpresa para os colecionadores. Achei as previsões de lançamentos propostas pelos convidados muito felizes. Dos citados, Indiana, A Lista de Schindler e ET são de longe os mais esperados pelos colecionadores, e que venham gift sets desses filmes. Porém, senti falta de algumas citações. Não sei porquê o esquecimento dos participantes ou por não caber na lista dos três filmes. São eles: Titanic, A Pequena Sereia, Aladdin e Cidade de Deus no Brasil. Gostaria de saber como vocês avaliam a chance desses filmes serem lançados em 2012. E para finalizar, com o lançamento massivo de grandes títulos em 2011, Jurassic Park, Star Wars, Ben-Hur, Scarface, Rei Leão, não acham que corremos o risco de ter uma escassez severa de medalhões daqui para frente? É isso. Valeu. Dom Vito, como ele assina lá no fórum BJC também. Pois é, muita gente reclamou, né, pessoal, da ausência do Titanic nas nossas listas.
Realmente eu esqueci.
Esqueceu? Você gosta de Titanic, Alexandre?
Não sou muito fã, eu comprei a edição quádrupla e não assisti até hoje.
E você vai comprar em Blu-ray?
Não pretendo.
Não pretendo. E o Felipe, eu sei que é fã, né? O Felipe já falou aqui no JCast que gosta.
Sim, sim, sou. Inclusive, botei na lista dos meus 10 mais aguardados no meu blog.
É que não coube nos três, foi isso, então, né? Porque Indiana Jones.
Bom, eu fui no último cast, você me pegou de surpresa, né? O pessoal que ouviu lembra.
Então... Mas esse é sempre o objetivo.
É, exatamente. Então, mas eu acho que eu nem... Apesar dele estar lá na minha lista dos 10, acho que tá em oitavo. Mas, enfim, não estaria no meu top 5, uhum, né? É, top 3 ele não estaria. Mas espero muito. É porque são muitos filmes, enfim. Mas, sem dúvida, é um dos que eu tô aguardando bastante. Agora, sobre Aladdin e Pequena Sereia, eu duvido que seja lançado esse ano.
É, Pequena Sereia não.
Pequena Sereia com certeza não.
Aladdin talvez, pelo que eu li no Disney Mania.
Mas a Pequena Sereia com certeza não, porque é um título muito forte e já temos outros títulos fortes da Disney pra esse ano. Pequena Sereia ficar pra outro ano, porque, enfim, eles não vão brigar entre eles. E Aladdin, mesmo Aladdin, eu particularmente não aposto, não. Eu apostaria em outros aí.
E Cidade de Deus no Brasil, o que vocês acham?
Ah, bom, aí também eu não acho nada assim, não é notícia. Não é notícia de capa, assim, não sei.
Eu acho que já demorou demais pra lançarem isso.
Muito, muito. É uma
porque vergonha. A edição em DVD é triste.
É triste, né? Apesar de ser um box, assim, que a gente olha e parece ser interessante, né? É leather box, né, Alexandre?
É, isso mesmo.
É. E a Helena, vai no Titanic, Helena?
Não, já basta a minha edição quádrupla.
Ah, é?
Eu não sei, né?
Tá, mas não é essa, pergunta não é essa. É assim, ó, é como mais esperado, né, Helena?
Não, como mais esperado, com certeza não.
Não, ok, e você gosta de Disney, né?
Eu como mais esperado tô aguardando algumas coisas da Disney. Okay. Parecerem.
E ele questiona aqui, o André Zaga e Dom Vito, ele questiona aqui se a gente acha que vai ser um ano fraco, assim, de lançamento. Eu acho que não. Já estamos com esse bonde aí, né, que ninguém esperava, assim, anúncio oficial, pré-anúncio, não tínhamos nada, né?
Ah, é.
Isso é uma especulação, mas o bonde 50 já é um lançamento para outubro, não é?
Que é um grande lançamento.
Grande lançamento, é, a nível Star Wars, ué.
Sem dúvida.
É só, tem essa coisa do preço, né, como eu chamo lá, sempre falo nas redes sociais, do looping foxiano, né, que ao anúncio da Fox... Galera reclama do preço, aí passam-se alguns meses, o preço cai e todo mundo compra, né? Então, tem esse detalhe, eu me lembro que eu fiz a regra de 3 com Star Wars, pelo preço deu certinho. O número de discos e o preço.
É o de se esperar, o famoso lucro Brasil, né?
É claro, e esse preço inicial é sempre lá nas alturas, né?
Sim.
É pra pegar sempre, o cara aquele...
Sempre foi assim.
Isso,
nunca,
gente,
vai deixar de
tem
ser
uma
assim.
Psicologia de marketing por trás.
Claro.
Pega todo aquele cara que não tá nem aí pro preço, né? E depois pega aqueles, os esperões, né? Isso é certo. E a gente... Mas isso eu tô fazendo aqui minha culpa, meu mesmo, que muitas vezes reclamei disso, né? E agora a gente já amadureceu, já sabe que isso acontece naturalmente. Então, e qual é o próximo e-mail? Tivemos dois e-mails aí, um absurdo crescimento do recebimento da nossa caixa aqui de e-mails. Lotou, né, Helena?
É, vamos ver se pro próximo JCast temos 4, né? Mais um aumento significativo.
Vamos ter que fazer como alguns podcasts aí, vamos ter que fazer um podcast em separado, só pros e-mails.
Pois é. O próximo e-mail é do Dr. Lucas Saad, nosso colega. Olha, que tá aí sempre presente aí nas comunidades, fóruns, Twitter.
Isso aí, já participou aqui do JCast, né?
É, pois é. Olá, amigos do BJC. Gostaria de dar os parabéns pelo cast de retrospectiva. Ficou ótimo. E existiam muitas coisas que eu realmente não lembrava. Ah, como as lambanças de muitas produtoras brasileiras no mercado de home video, o que me deixou bem triste. Mas fazer o quê? A vida colecionística sofredora segue mesmo assim. Na minha opinião, daria destaque a dois acontecimentos. Uma delas, o lançamento de Star Wars em Blu-ray, que foi o assunto do ano. Em todos os meses, havia sempre uma coisa a acrescentar. Embalagens, cenas modificadas, trilhas, extras, etc. Tema esse que foi, inclusive, um dos motivos da venda do próprio JC em carne e osso para São Paulo na GEDCON 2011, para explicar para os fãs qual era a real diferença e as vantagens do Blu-ray em relação ao DVD. Eu estive lá e pude perceber que a maioria da plateia não sabia sequer o que era a tecnologia em Blu-ray, mostrando como falta muito para a mídia se popularizar. E também pude conhecer o JC pessoalmente, aí tem um sorrisão dele aqui no e-mail. Além disso, outro fato que chamou minha atenção foi a iniciativa da Fox em trazer gift sets para o Brasil. Parece bobagem, os preços são caros, mas a iniciativa com certeza me deixou muito surpreso, já que finalmente a comunidade de colecionadores mostrou seu valor e sua voz, fazendo com que títulos como Ovo Alien se esgotasse mesmo na pré-venda. Tá aí, né? Que a gente tava comentando agora há pouco. Um gift set desse já foi esgotado na pré-venda. Ilustrando também que temos mercado para absorver esse tipo de produto. Além do Ovo, tivemos a Noviça Rebelde, X-Men, tanto Ultimate Collection como a edição especial de First Class. E por último, a coleção completa do Planeta dos Macacos, que está bem caprichada. Isso mostra que, pelo menos, preocupação com esse mercado eles começaram a ter, o que já é uma grande vitória. Era isso. É, ele diz aqui que espera que em 2012 a comunidade cresça ainda mais. Um abraço, Lucas.
Muito obrigado, Dr. Lucas, pelo e-mail aí. Realmente foi um ano importante, Star Wars. Ele cita a JediCon, que é o evento que a gente esteve participando lá, que esteve junto. Acredito que Star Wars, em relação a 2011, Star Wars é sim um marco para divulgação do formato junto daqueles que não são cinéfilos, não são colecionadores, são simplesmente pessoas que gostam de cinema, né? Então, muitos fãs de Star Wars. Eu me lembro que lá no evento eu pedi para que o auditório levantasse a mão quem já tinha aparelho de Blu-ray ou já tivesse Blu-ray na coleção. E uma ou duas pessoas, todo o auditório lá, sei lá, 200 pessoas, 300 pessoas, levantaram a mão. Muita gente que ainda não tem contato com essa mídia ou que, para eles, o DVD é suficiente. Simplesmente assim, né? Isso é legal pra gente saber também que nós somos um nicho bem pequeno, gente. E às vezes a gente fica achando que a gente é um grupo enorme, assim, e tal. E, puxa, nossa, a gente ainda...
É, o problema é que você vê o que acontece lá na Europa ou nos Estados Unidos e já tá popularizado por lá.
É.
Você acha Blu-ray em promoção de supermercado. No supermercado que eu vejo... É poucos títulos a 60 pau cada um.
Pois é.
Lá é 5 dólares.
O que você disse, Felipe?
Felipe não, acho que quem ia... Ah, desculpa, Felipe.
Não, sem dúvida. O tamanho, né, dessa nossa comunidade é extremamente reduzido. Basta parar para pensar em quantas pessoas cada um aqui conhece, que não seja, né, desse meio que a gente conheceu aqui através dos fóruns, através desse nosso hobby, que coleciona filmes. As pessoas não colecionam filmes, não compram filmes. E mesmo dessas que tem filme em casa, nem todas são colecionadores, né? Então é realmente um... É um nicho. Mas sem dúvida, a gente, como qualquer nicho, tem um mercado dedicado a nós, enfim, tem pessoas lançando coisas pra gente. E apesar de sermos poucos, compramos por muitos. Então.
É verdade.
Mas é verdade. Então, realmente é um mercado que tem muita gente aí interessada.
Concentrado.
Concentrado. Então, sem dúvida.
JCast, o podcast do blog do JC.
Bem, pessoal, vamos começar o nosso debate aqui. Eu estamos hoje com a equipe do site aqui, com os nossos debatedores e, como eu disse lá no início, né, a gente está com a dinâmica nova do JCast e a gente vai ter uma surpresa no final, espero que todos gostem. A gente vai ter um bloco gravado, pré-gravado, que vai dar um depoimento sobre uma coleção, uma pessoa muito querida de todos nós aqui, que vocês vão descobrir no fim, para quem está ouvindo vai descobrir no fim, vou deixar esse depoimento sobre coleção para o fim. Então, para a gente começar o debate aqui, o tema que a gente estabeleceu foi uma ideia que surgiu a partir do texto do Felipe, que chama simplesmente Por que colecionamos? E em janeiro, eu sempre procuro fazer assim, um tema mais leve de JCast, assim, sem muitos dados técnicos, sem muito debate mais pesado sobre mercado. A gente sempre procura fazer um tema um pouco mais descontraído, mais leve, já no embalo do próprio verão, assim, né? E foi isso que eu resolvi, então, fazer, né, dentro dessa pauta aí, estabelecer o tema a partir do texto do Felipe, Por que colecionamos? O link do texto está aqui no post do JCast, para quem quiser ler, e acompanhar lá depois, ou antes ou depois, né, do debate que nós vamos colocar aqui. E eu vou começar, acho que não poderia ser diferente, né, começar perguntando para os integrantes aí do debate por que que eles colecionam, né, por onde é que surgiu esse gosto de coleção, se foi direto pela coleção, que é o nosso tema principal de abordagem do site, que é o home video, né? Se foi com home video, se já colecionavam outras coisas e se tem outra coleção também que gosta de fazer, que gosta de colecionar mesmo, assim, com prazer, né? Então, eu acho que nada mais justo, já que o tema é baseado no texto do Felipe, que ele comece, né, dando o seu depoimento. Você coleciona desde quando, Felipe?
2001, 2002, né? Há controvérsias aí. Mas não tem a data exatamente, mas final de 2000, começo de 2002, que eu coleciono DVD. Sou um colecionador, digamos, de maneira geral, já mais desde pequeno, né? Porque essa coisa de colecionar algo sempre esteve em mim. Então, em 2001, 2002, comecei minha coleção de filmes, né? Que é a minha grande paixão, por causa do DVD, que possibilitou, né? Na verdade, a muitas pessoas começarem suas coleções, né? VHS foi uma coisa que, assim, poucos, né? Eu mesmo tinha já VHS, né, mas como é aquela coleção dada, iniciada pelos pais, digamos, em 2001, 2002, que eu comecei mesmo a querer, mas tenho uma coleção de VHS também, então, mas o DVD proporcionou a gente poder ter uma coisa com mais qualidade, uma qualidade de imagem, né, melhor, qualidade de som melhor, e a facilidade também, e a duração, porque o VHS, todo mundo sabe, VHS mesmo na época do VHS, ninguém achava aquilo bom, não era uma coisa assim, foi uma revolução, sem dúvida nenhuma, mas deixava muito a desejar, né? E qualquer coisinha já estragava, e o mofo, e a maçã da fita, e enfim, desgaste, porque é uma mídia física. Então, foi aí que comecei e não parei mais. Não sou, costumo dizer, né? Quando, ainda mais aqui nesse nosso meio colecionístico, né? Temos alguns colecionadores ilustres aí, coleções de dar inveja, assim, né? Paredes e mais paredes cheias de filmes. Eu não sou esse tipo de colecionador, né? Apesar de muita gente achar, eu vim fazer comentar comigo, não, Felipe, você tem? Nossa, é muita coisa e tal. Eu falo, pô, mas não é tanto assim. Porque através dos anos em DVD, né? Se eu for dividir por anos, né? Minha coleção de DVDs, não dá tantos títulos por ano.
É um estilo de colecionar.
Exatamente. Minha coleção de Blu-ray tá crescendo num ritmo muito mais acelerado.
Olha só.
Eu tenho, quer dizer, de 2000, Blu-ray eu comecei em 2010. Então, de 2001 a 2010, eu tenho duas prateleiras cheias de DVD. E ano passado, 2011, que foi, assim, final de 2010 e basicamente 2011, só de Blu-ray eu já enchi uma prateleira.
Isso dá quantos, mais ou menos?
Dá, deixa eu pensar aqui, dá uns 100 filmes, quase 100 filmes. Então, em média, né, média de filmes por ano, o Blu-ray já tá ganhando disparado DVD.
Sim.
Se eu continuar nesse ritmo...
Não, você compra ainda algum DVD?
Não compro mais DVD. Uhum. Já faz bastante tempo que o último DVD que eu comprei foi um DVD de banca, que foi o DVD do 100 gols do Rogério Ceni. Também só comprei porque, assim, só comprei em DVD porque só tinha em DVD.
Sim.
Se tivesse em Blu-ray, eu teria comprado em Blu-ray. Mas foi o último DVD que eu comprei. Mas, assim, antes disso, né, filme mesmo, série e tal, não compro faz tempo. Faz bastante tempo, assim.
Eu ia perguntar justamente das séries.
Mas não... então, das séries, assim, também teve um mais recente. Agora tô me lembrando aqui. É verdade, eu comprei o... É o volume 1 do X-Men, né, da série animada, que também só tem em DVD. Realmente, conscientemente, eu parei. E mesmo as séries. Primeiro porque eu não sou muito de comprar muitas séries, né? Eu assisto muitas séries, mas como eu gosto de ter na minha coleção coisas que eu sei que eu vou ver e rever, mesmo séries que eu gosto muito, né? Mas que às vezes, não sei, são séries mais pesadas, enfim. Eu sei que não vou ficar vendo e revendo. Então, já não adquiro muitas séries. Mesmo assim, as séries que eu gosto estão saindo já em Blu-ray. Então, eu tenho buscado isso também. Então, já tenho séries em Blu-ray. Eu tenho o Bored to Death, eu comprei em Blu-ray, o Spartacus eu comprei em Blu-ray, enfim, e outras séries aí que eu pretendo já adquirir já em Blu-ray, querendo a melhor qualidade, né? Então, acho que é um caminho sem volta, né? Acho que uma vez que você adere ao Blu-ray, é difícil voltar, né? Eu vejo ainda muita gente ainda que ainda compra, divide, né? Ainda compra DVD, porque a gente tá tendo muitas promoções em DVD, né? Porque é um formato já em declínio, então a gente tem preços, promoções aí de R$5, coisa do tipo, por filmes muito bons e edições bacanas. Então é uma tentação realmente, mas pra mim já não interessa mais, porque eu vou colocar um DVD na TV de alta definição, fica aquela sensação de, que coisa, né? Então...
Tudo bem,
mas assim, resumidamente, a razão de colecionar, eu quero poder ter um filme, falando especificamente da coleção de filme, né? Porque depois a gente pode falar de outras coisas. Eu quero ter o filme na hora que eu quiser, porque às vezes eu tô aqui de, sei lá, pode vir a vontade de ver tal filme de madrugada. Eu quero ter esse filme na minha prateleira pra chegar lá e poder ver. E junto isso, aí a paixão que foi crescendo de dentro desse, de ter o filme, ter a série, ter na melhor apresentação possível, com a melhor qualidade possível também nesse quesito, porque eu acho, porque aí é um outro barato, né, o barato de você ter aquela edição bonita, aquela edição que ninguém tem, aquela edição, enfim, que fica bonita na prateleira, que você mostra pra visita quando chega, esse tipo de coisa.
Faz parte de colecionar também a pessoa se exibir um pouco, né, acho que isso a gente podia conversar também ao longo
do eu demais. Acho que é inerente, né, inerente ao ato de colecionar essa coisa de você querer mostrar. Eu não conheço ninguém que tenha uma coleção de seja lá o que for que esconde, né, geralmente a gente mostra.
Até a pessoa às vezes lamenta assim, sei lá, perdi a vontade de colecionar porque eu não tenho mais lugar, e aí meus DVDs estão todos dentro do armário.
Pois é.
É que engraçado, né? Porque se fosse só pelo objeto, a pessoa colecionar com a cara numa caixa, né? Tudo bem. Essa pessoa se desestimula porque não tá visível. Ela não consegue desfrutar daquilo também visualmente, ou enfim.
Exatamente, exatamente.
Mas então, a Helena está de volta, né, Helena? Que
Oi, pessoal!
Como eu digo, eu disse na edição passada, ama fazer é gravar o JCast. E você começou a colecionar com DVD, Helena, ou colecionava?
Não. Eu não lembro exatamente, vocês sabem que a minha memória anda terrível, né? Eu não lembro exatamente quando foi, mas foi começo dos anos 90 já, mas foi no VHS ainda. Diferente do que o Felipe falou agora, que ele falou qualquer coisa de todo mundo achar que já não era bom. Não, na época eu achava maravilhoso o VHS, eu adorava. Engraçado que assim, eu não lembro exatamente o motivo pelo qual eu comecei a comprar para ter em casa naquela época, né? Mas eu acredito que seja exatamente assim, desde aquela época, ou você ter já a sua disposição ali pertinho de você para você pegar e colocar para assistir na hora que você quisesse, sem ter que se deslocar até uma locadora, né? Fui assim, eu peguei muito tempo de locadora, alugava muita fita. Eu lembro que quando eu comecei a comprar os VHS, eu tinha muita coisa que saía coleção de revista, coleção de jornal. Eu não lembro nem que jornal, que revista agora. Mas eu lembro que eu tinha muita coisa assim, que as caixinhas eram tudo iguaizinhas, tudo assim, a cor igual. Só...
É o legal do VHS que todos eram eluvados, né?
Pois é, olha só que coisa. Não tinha VHS sem luva, né? Eram todos enluvados. Então, eu lembro que eu tinha muita coisa assim, de coleções compradas em banca, inclusive, né? E hoje em dia, se a gente fica assim, nossa, coisa usada. O que eu comprei de VHS de locadora? Imagina, VHS que passou pela mão, nossa, de 1 milhão de pessoas, rebobinados. Eu comprei muito, principalmente depois que meus filhos nasceram. Eu alugava muito VHS.
Você ainda tem esses VHS?
Né? Não tenho mais, Leandro. Tinha até algum tempo atrás. Só que assim, depois que eu mudei para Brasília, eu lembro que meus filhos faziam um castelinho com os VHS. Eu ainda tinha um certo cuidado, né? Mas ficava tudo no quarto deles, porque a maioria eram temas infantis. Eu tinha alguns filmes também, inclusive eu tinha filmes em VHS que não saíram em DVD e não saíram em Blu-ray ainda até hoje, né? Tinha, mas aí eles começaram a fazer castelinho, jogava. Eu sei que eu acabei dando
fazia fim. Fazia um outro de múmia, não fazia? Enrolava a fita no outro.
Não, é. Não, e saíram destruindo VHS, enrolando VHS nas árvores.
Ah, por isso aqui,
ver que loucura. Fizeram muito isso. Depois eu comecei a comprar DVD. Já, enquanto eles ainda eram pequenos, né? Aí eu fui comprando paralelamente nada, não comprava mais VHS, vai. Mas eu tinha os VHS em casa, tinha Branca de Neve em VHS, né?
Tinha.
Tinha, assim, várias coisas da Disney em VHS. Depois comecei a comprar em DVD, exatamente pelo mesmo motivo, né? Ter à disposição, ter em casa. Agora, principalmente, por causa das séries, né? Eu detesto acompanhar série pela televisão. Esse negócio da gente ter que esperar uma semana para assistir um episódio, é assim, é desesperador. Então, normalmente, eu gosto de esperar sair para depois comprar.
Não assiste a série? Ou assiste pela internet?
Olha, pouquíssima coisa, Juliana, pouquíssima coisa mesmo que eu baixo para assistir pela internet e depois eu compro.
Eu sabe que agora vocês falando das séries aí, eu me dei conta que eu não. As séries que eu assisti em DVD eu não revi nenhuma.
Ah, eu. Nossa, não. Eu já assisti. Tem algumas que eu já assisti várias vezes. Charmed é uma delas.
Então você coleciona para poder ter e ver quando quiser. Aquela coisa, como colecionar livro, né? Tá ali o livro, pode pegar, ler, olhar, a hora que quiser. Precisa ir na biblioteca.
Também, e é outro. Exatamente. É uma outra coleçãozinha que eu tenho, que deve ter aqui perto de, sei lá, de uns 800 livros aqui em casa. Livros comuns, livros, né? Mas mais ainda o Renato, que tem loucura por leitura, né? Mais do que eu ainda. Então a gente realmente tem bastante coisa aqui também. E além dos filmes, eu tenho um xodó, assim, todo especial por esses brindes. Que tem algum tema, que tem os temas dos filmes, né? Então, eu tenho algumas coisas aqui também que eu comprei, assim, e são xodós. Não sei se chega a ser uma coleção, sabe? Mas é porque, afinal de contas, eu acabo não tendo tudo num lugar só. É complicado. Eu tenho muitas camisetas, muitas mesmo, casacos com temas de filme.
Ah, de brindes, assim?
De brindes. O primeiro, se eu não me engano, o primeiro foi aquele casaco do Harry Potter que saiu de DVD. Inclusive, eu comprei dois DVDs só para ter dois casacos. Depois, eu tenho dois casacos do 300.
Esse eu tenho também. É um moletom, assim, né?
É bem grosso, quentinho, ele é bem... Aí entra o detalhe, né? Assim, é o tipo de coisa que esse eu não tenho.
Esse é o tipo de coleção
guardado,
que é derivada da coleção de DVDs, né?
Mas tem um xodó especial porque tem os temas, né? Das coisas que a gente gosta. Camisetas do Lost, do Harry Potter, do Batman, e várias outras que eu tenho. Eu acho que de coleção, acho que é isso.
E você, Alexandre, começou quando a colecionar?
Bom, comecei a colecionar filme em 2005. Mas eu já coleciono coisas variadas há muito tempo. Eu lembro quando eu era criança, eu colecionava tampinha de garrafa.
Olha, essa é clássica, hein?
Era só tampinha de garrafa. Até minha mãe ajudava a pegar as tampinhas. Quando a gente foi viajar para o Nordeste, tinham as bebidas que só tinha por lá. Eu peguei um monte de tampinha lá e tal. Então, esse negócio de colecionar não sei se está no sangue ou se todo mundo, no fim das contas, tem um quê de colecionador. Porque volta e meia você vai na casa de alguém, tem algum grupo de coisas, seja livro, seja HQ, etc e tal. Eu, além dos filmes, lógico, eu comecei a colecionar as tampinhas, como eu falei. Depois, quando eu cresci um cadinho, comecei a colecionar latas. Latas de tudo quanto é coisa. Quando eu fiquei mais velho, era só lata de cerveja. Eu focalizei a coleção. Mas depois eu cansei dessa tranqueirada toda e joguei tudo fora.
Foi tudo pra reciclagem.
Botei tudo pra reciclagem. Mas música, sempre fui fanático por música, então do tempo de vinil eu comprava bastante. Acho que desde 88 que eu comprava disco.
Compra ainda não?
Parei.
Parou. Parei. Mas ainda tem os discos?
Os vinil não, só os CDs. Comecei a comprar CD.
Vendeu os vinis?
Vendi tudo. Isso na época quando começou a chegou o CD, e isso foi que em 92 eu comecei a vender todos os vinis, porque eu achei que ia pro saco de uma vez. A indústria fez um monte de gente como eu de besta. Mas então daí, a partir de 92, 91, na verdade, eu comecei a comprar, colecionar CD. Daí comprava CD pra caramba. Só que chegou uma hora que começou a desanimar a comprar CD, porque o conteúdo em si estava muito limitado. Você comprava um disco caríssimo, aí você olhava lá no encarte e não tinha nada. Era só a capa, a contracapa, a lista de músicas, às vezes não tinha notas, não tinha, às vezes a impressão era ruim, etc. Então, sabe, desmotivou.
Você já valorizava a apresentação lá, né?
Já valorizava a apresentação. Uhum. Lembro quando saiu a edição Pulse, com aquela caixinha que tinha o pisca-pisca, aquilo ali foi de enlouquecer.
Ih, eu lembro disso, rapaz.
Ainda tenho essa edição. Mas no fim eu comecei a parar de comprar e comecei a comprar DVD musical. Porque eu achava que pelo preço, a vantagem era o que você tinha mais pelo dinheiro que você investia. Porque além de ouvir, você podia ver. Paralelo a isso, eu sempre comprei HQ, mas eu não sou esses colecionadores de HQ que tem por aí, que compra de tudo. Eu só compro o HQ do Batman. Só.
O critério.
Esse é o critério. É pra limitar também, porque senão. E a partir de 2005 eu comecei a comprar os DVDs de filmes. Porque é aquele negócio mesmo de você querer ter pra assistir a hora que você quer.
E barato, né, Alexandre? Perto de show, né?
Perto de também show. E perto até dos CDs. Eu chegava a ver CD, assim, de disco ao vivo por R$50, eu achava absurdo aquilo, porque é uma mídia antiga, é uma mídia assim tão barata de se manufaturar que eles metem a margem de lucro lá em cima. Aí ele desanima, e foi o que aconteceu com todo mundo desanimou. Agora o CD tá praticamente morto.
E eu acho que uma das coisas que estimula as pessoas a começar a colecionar DVD é o preço, né?
Ah, o preço é, lógico, você passa no Americana, você vê, pô, esse filme é legal pra caramba, 12 pau, vai.
Duas locações, sei lá, a pessoa pensa assim, né?
É, porque do tempo do VHS eu só alugava, alugava bastante, mas eu só alugava porque o VHS era uma mídia de validade muito curta.
Perecível, como eu digo, né?
Perecível, qualquer coisa ela estragava. Você punha no videocassete, ela tem um desgaste físico. Não é que
cada vez que roda.
Toda vez que roda já tem lá, um desgaste. Chega uma hora
um ano de a vida menos.
É, chega uma hora que ela para mesmo. O único VHS que a gente tinha em casa, nem fui eu que comprei, foi a minha mãe que comprou pra ela, era o box de Star Wars, aquela caixa de whisky, como falam.
Sim.
Porque Star Wars é Star Wars. É fora do normal. E aí justamente essa caixa vinha com as edições, as Special Edition de 97.
Você tinha essa então?
É, minha mãe tinha, né? Então, mas eu ela tinha. Tinha. Ela comprou pra ela. Não fui eu nem eu que comprei. Ela comprou pra ela.
Que
então,
beleza.
Então no fim a gente assistia junto. Mas com o DVD veio essa vantagem. Primeiro, uma qualidade de imagem muito melhor comparada ao VHS. Durabilidade. E até o espaço que ela ocupava era bem menor que o VHS. Apesar da caixa ser muito alta, justamente porque era feita para encaixar nas prateleiras de VHS, mas a lombada era bem menor, então você podia juntar mais pelo espaço físico. Então, daí, desde então, eu comecei a comprar DVD. Eu não tenho assim um critério muito, eu não sou que nem o Felipe, que só compro aquilo que tem certeza que vai assistir, porque eu gosto muito de arriscar. Eu, às vezes, eu acho que é bom, pode ser uma porcaria, mas vai lá. Eu compro e às vezes para fazer também mais itens para coleção, porque eu gosto de filme de terror, e a maioria dos filmes de terror, principalmente hoje em dia, é uma porcaria. Mas eu gosto de filme ruim também, então paciência. É mau gosto mesmo. Agora, o Blu-ray comecei em 2010. E realmente é uma coisa fantástica, porque eu tô que nem vocês, eu já acostumei com a imagem. Você põe um DVD, nossa, mas tá tão, tão soft, tá assim meio esquisito, você sabe por que é. Mas ainda eu compro o DVD primeiro, porque tem títulos que ainda não saíram em Blu-ray nem lá fora.
Lugar nenhum, né?
Lugar nenhum. Tem filmes que não saíram e talvez nem vão sair. Algumas séries também é improvável que saiam. Principalmente as séries mais antigas que foram finalizadas em VT. E alguns filmes, assim, pra ser sincero, não vale a pena você gastar mais só pra ter em Blu-ray. É, alguns filmes, assim, mais ou menos. Às vezes você pega mais pelo preço.
Sim.
Pra ter na coleção. E é interessante porque justamente o preço do DVD baixou. Então você pode até... Eu acabei de receber aqui um monte de DVD, aproveitando as promoções do Sexta-feira 13. Filme de terror baratinho. É um filme que eu, pô, não sei nem se vou gostar ou se é nota 10, então...
Você acaba incrementando a sua coleção de terror, né?
Sim, mas ultimamente a coleção de Blu-ray cresceu, assim, exponencialmente. Tem meses que realmente eu não compro nenhum DVD.
E você coleciona alguma outra coisa hoje em dia?
Além das HQs, comecei a comprar camisa de futebol. Mas é um negócio que tem que ir muito devagar, porque é muito caro. É caríssimo.
E aí você tem que ver realmente se não é pirata, né?
Essas coisas. Mas é só comprar nos lugares certos que não, sim, não tem problema. Mas eu tenho um amigo meu que tem várias. Então você vai ver se cada pessoa tem um tipo de coleção. Minha esposa não coleciona nada de filme. Ela às vezes pega um, mas trata igual VHS. Assiste e depois joga num canto. Uhum. Mas ela tem um monte de livro. Aí você vai na casa de outra pessoa, tem coleção de não sei o quê, ou é boneco, eu não sei exatamente o que impulsiona a pessoa a colecionar. A minha mulher pergunta, por que você compra esses negócios aí? Eu falo, eu não sei.
Que interessante. Eu até tava pensando agora que a gente tinha que ter um psicólogo aqui, né, entre os convidados, né?
Ou um antropólogo, alguém que explique a real necessidade do ser humano de juntar coisas.
Tá, Freud explica, né? Porque a gente tá sempre no vazio que a gente tenta preencher.
Isso aí tá no texto do Felipe, né?
E isso é fato. Então, isso certamente tem a ver, assim. Tudo que é consumo, né? Tirando assim, eu compro comida porque eu preciso comer porque eu tô com fome. Assim, coisas que não são necessárias realmente pra nossa sobrevivência. A gente compra coisas. E a gente compra coisas porque a gente tem um vazio dentro da gente. Isso é Freud que diz, tá? E a gente fica tentando preencher esse vazio. Só que esse vazio é muito engraçado. Ele nunca é preenchido. Então você acha que preencheu?
Buraco negro, né?
Preenchi, dá 10 minutos, tá vazio de novo. Então a gente... E colecionador sabe isso mais que ninguém.
Sabe, você fica caçando. Eu quero aquela edição X, eu quero. Comprou.
Pois é. E aí chega em casa, né? Maravilha, alegria. Você já não tá feliz de novo. E tem casos que você realmente não fica feliz, assim. Foi um momento de felicidade que passou, beleza. Mas você já tá triste se você não tiver aquele outro ali que já surgiu.
Porque é a questão da decepção também. Às vezes a gente acha que é uma coisa e na realidade é outra. Aí você, quando bate a realidade, você...
Poxa. Mas ao contrário também... Quando supera a expectativa, você fica, nossa, então quer dizer que aquele outro também deve ser parecido assim? E vai lá e já vai atrás, né?
E se você for ver, aqui no Brasil, o nicho de colecionismo é bem menor do que você vai ver lá fora. Você vê, por exemplo, no Japão, tem tanta coisa colecionável. E é de deixar qualquer um louco. É tudo colecionável. Nos Estados Unidos também.
Na Coreia do Sul, Coreia, eu dizer, e na Suécia. Também. Parece que tudo que sai é colecionável. Assim, tudo é colecionável.
Edição regular já é com apresentação.
É absurdo. Assim.
É absurdo.
Mas aí tem uma coisa também da economia, né? Porque nesses outros lugares, ganhando o que eles ganham lá. Porque esse negócio de conversão é meio errado a gente fazer, né? Tem que pensar um cara que ganha lá a moeda da Coreia, que ganha em dólar nos Estados Unidos. Para eles é muito mais fácil comprar um monte de coisa, os preços, assim, coisas boas por preços mais baixos, não tem nem discussão. Então, por isso que a gente vê grandes coleções e gente que compra tudo mesmo, mas lá fora, né? Por causa da realidade mesmo.
Eu, pra dar meu depoimento também, né? Comecei a colecionar, que eu me lembro, a primeira coleção que eu tive foi uma coleção de adesivos. Eu andava de skate, década de 80, e eu descobri que as empresas, as marcas, né, de skate, elas enviavam os adesivos se você remetesse um envelope selado para a sede da empresa, para a loja, enfim. Então isso era uma coisa absurdamente viciante. Porque era de graça, pagava só a postagem, ou melhor, duas postagens, né? Simplesmente mandava um envelope dentro de outro, um envelope já selado. A empresa que recebia o envelope colocava um adesivo dentro, um conjunto de adesivos dentro do envelope e remetia de volta. E isso, gente, era uma coisa enlouquecedora. Acabou virando uma febre absurda na cidade onde eu morava. Porque todo mundo que andava de skate então começou a fazer isso. E a coisa meio que se profissionalizou. A gente começou a escrever cartas gigantes, justificando por que a gente queria. Começava a fazer artes nos envelopes, os envelopes cada vez eram maiores. E eu nunca gostei de colar o adesivo no skate. Eu sempre gostei de ter isso organizado numa pasta, catalogado, porque eu já tinha, mesmo sendo mais garoto assim, a consciência de que em algum momento aquilo ia ficar raro. E esse sentimento se prolongou depois. Eu comecei a coleção também, latinha de cerveja. Às vezes ia viajar para outro lugar e trazia as latinhas, mas nada foi tão intenso quanto aquela época, década de 80, em que a gente enviava os envelopes lá. Onde é que a gente conseguia os endereços? Nas revistas de skate, né? E diversas marcas que a gente adorava na época não tinham endereço no anúncio da revista. Só tinha um telefone. E a gente era muito menino, não tinha grana pra estar ligando pra São Paulo, pra Rio de Janeiro toda hora. E a gente ligava a cobrar pras empresas. A gente parava no primeiro orelhão, a gente tava andando de skate, parava no primeiro orelhão que tinha. E a gente ligava a cobrar pras empresas em São Paulo, no Rio de Janeiro, pedindo os endereços. A gente primeiro suplicava, não desliga, não desliga, não desliga. Depois que dava aquela gravação da ligação a cobrar, né? E aí eu só tô ligando pra pedir o endereço de vocês, porque eu quero mandar uma carta. E assim a gente começou a catalogar não só os adesivos, mas os endereços. E começamos a trocar os endereços entre a gente. E isso ficou tão forte, e virou um núcleo, né, de pedintes e colecionadores de adesivo. E os adesivos eram belíssimos. Realmente, assim, década de 80 foi, acho que, marcante. Eu até hoje não vejo isso como era na época, né? Adesivos com cores diferenciadas, adesivos com cores fluorescentes, adesivos que realmente depois acabaram se tornando raros. Eu tenho alguns deles ainda. E o que que acontecia? A gente, olha só, para vocês terem ideia, eu tô contando isso para vocês verem qual é a origem da psicopatia, sei lá como é que se chama, né? A gente, no final de contas, desenvolveu métodos assim para receber mais rápido. E a gente colocava, por exemplo, uma carta que, no envelope que ia dentro da carta, colocava que era urgente, uma coisa que depois fui descobrir que nem existe. Uma carta urgente, né? E não era urgente nada, porque era só os adesivos dentro. A gente abordava o carteiro de bicicleta no meio da rua. A gente parava ele, a gente avistava. Como é que era o nome do carteiro? Zeca, nunca vou esquecer. A gente abordava o Zeca no meio da rua, ele já entregava as cartas, né? E as cartas ficaram tão elaboradas que as empresas começaram a mandar não um adesivo, dois adesivos. Elas começaram a mandar toneladas de adesivo. É, porque sabiam dessa atividade que a gente tinha, assim, né? E que isso repercutia para todo mundo na cidade que eu morava na época anterior aqui do Rio Grande do Sul. E a gente chegou então no final, assim, que a gente viu que realmente que a coisa ficava séria, porque a gente invadia a agência dos Correios para, na triagem, pegar o envelope. A gente não conseguia esperar o Zeca entregar a encomenda em casa, né? Eu me lembro que eu coloquei um clipe, assim, na frente da porta de casa, dentro de casa, né? Mas logo que eu abri a porta, porque logo que eu entrasse eu queria ver se tinha chegado carta ou não. Era doentio o negócio, né? E a gente, então, no final já estava entrando na agência dos Correios, na triagem das cartas, para pegar isso antes mesmo que o carteiro saísse para a rua, né? E várias dessas coisas têm relação hoje com a coisa das... Várias dessas coisas que eu tô contando de carteiro que eu tenho relação com a coleção hoje. E isso era uma das coisas que eu queria debater com vocês também, essa coisa da encomenda. E no texto o Felipe fala de se ter quase um Natal por dia ou por semana, né? E até que ponto a gente, apesar de muitos terem a possibilidade de ir na loja para comprar isso e ter o DVD, o Blu-ray, ou seja lá o que for que coleciona na hora, de se poder encomendar isso hoje em dia com a facilidade na internet e receber em casa, né? A sensação, até que ponto a sensação de receber isso também não é viciante. De se abrir o pacote, de se ter o efeito Nintendo 64, né?
Oh, yeah.
A quase a todo instante, se isso também não é uma das coisas que colabora para esse nosso vício, por mais que seja saudável ou não, né, de se tá colecionando também. Até que ponto a mistura dessa sensação maravilhosa que é receber o pacote com o prazer de colecionar, né? Acho que todo mundo hoje tem a opção de comprar qualquer coisa de qualquer lugar do mundo. E às vezes coisas que a gente só vê por uma foto, de repente chegar em casa, né? O que vocês acham disso?
Eu acho que, assim, de uma maneira geral, a internet facilitou muito a vida de todo mundo nesse quesito, né? Eu acho que, de repente, muitos começaram a colecionar só pela facilidade que é Você chega ali do computador, compra, no dia seguinte não, vai. Depois de alguns dias, o negócio está lá na sua porta, você abre. Lógico que tem, como Juliano, por exemplo, que tem essa euforia louca de receber um pacote. Mas tem aqueles também que, assim, começam a comprar por conta de preço, por conta de facilidade mesmo, e depois acaba virando uma coleção, né? E para os que são aficionados mesmo na coisa, o poder comprar, para a gente hoje, por exemplo, poder comprar todas as edições que tem nos Estados Unidos e que a gente não tem aqui, e aí essa euforia que o Juliano citou de receber os pacotes, comigo ocorre muito quando chegam coisas de fora, né? Sim. Que são as coisas assim, que para mim são mais bacanas mesmo, coisas que aqui a gente não tem, coisas diferenciadas, com embalagens diferentes, com algumas vantagens.
Que enche os olhos, né? Aquela coisa,
exatamente.
Aquele efeito lá do Pulp Fiction de abrir a maleta e sair aquele brilho, né? Não
coisa,
é isso?
É uma coisa
abre a caixa, sai um brilho.
É uma
dentro,
coisa assim. Até engraçada, porque, assim, meus filhos, infelizmente, eu já falo infelizmente porque eu já fiz de tudo para eles começarem a colecionar alguma coisa. É impressionante, né? Mas eles não ligam para nada, assim. Eles já podiam ter coleções de carrinhos da Hot Wheels, assim, várias coisas que eu começo a comprar para eles cuidarem, para eles terem.
Isso é um ponto interessante, né, Helena, que não é todo mundo que tem esse.
Não, não é. É engraçado, né?
É.
E, assim, eles já teriam coisas para ter, assim, diversas coleções, mas não engrenaram em nenhuma. E aí, quando eu recebo alguma coisa, eu fico eufórica por causa de alguma coisa, eu ainda aguento tiração de sarro dos meus filhos ainda, porque eu me emocionei em receber alguma coisa.
Ai, mãe,
olha
que
pra
fiasco.
Mim, ah, mãe, que... Mas, de uma maneira geral, a internet foi uma evolução mesmo na vida dos colecionadores, né?
Foi, sim, foi. Poder comprar coisa de qualquer lugar no mundo, o que quiser, na realidade, né? Estando disponível, você compra o que quiser.
E tendo dinheiro, né?
Sim, sim, sim. Às vezes, mais ou menos, né? Tendo mais dinheiro mesmo.
Às vezes, menos. Hoje em dia também, com todas essas promoções que tem, e com essa comunidade louca que fica de olho em tudo, e todo mundo sempre se ajudando e dando dicas para cima e para baixo de tudo. Então, assim... facilitou muito para todo mundo, né? Para os colecionadores natos, né? E para aqueles que começam exatamente por conta, acho que, da facilidade que é a internet hoje em dia.
Você, Felipe, tem um Natal aí cada semana? Como é que é?
Esse ano de 2011, isso até aconteceu, assim. Foi um ano bem feliz.
Uhum.
E é curioso porque aqui em casa, pelo menos, todo mundo gosta de filme, gosta de série. Então, as coisas que eu compro, todo mundo aproveita, né? Todo mundo se diverte. Quando chega alguma coisa, eu não abro sozinho, geralmente, assim. Tem mais gente presente. E aí a gente faz, parece realmente um Natal, assim. Porque todo mundo, vamos ver o que será. Daí eu faço uma suspense, né? Meus irmãos me falam, pô, para com isso. Deixa eu ver logo o que tem aí. Eu falo, não, vamos ver. Eu vou tirando um item de cada vez. Se vem mais de um item no pacote. Faço toda aquela festa. E é muito gostoso. É a sensação de presente é muito boa, todo mundo gosta de ganhar presente, e quando a gente compra e manda entregar em casa, é quase como se fosse presente, porque se a gente pega na loja direto, assim, você já pega, e é engraçado, tem coisa que, novamente, né, Freud ia fazer uma festa, porque tem coisa que vem lá de trás, aí eu já tô correndo o risco de ser chamado de louco aqui, mas antes da internet, quando, tipo, as coisas que eu comprava era só lá ao vivo na loja, eu chegava e fazia o seguinte, eu pedia pra embrulhar pra presente, para eu poder chegar em casa e abrir o negócio.
Não, olha só. Tipo, e agora, quando você compra online agora, também pede para embrulhar para presente?
Não, eu não peço.
Porque acrescenta custos, né, Felipe?
Porque é mais caro e já vem numa embalagem. Agora, se fosse de graça, eu pedia.
Ah, sim.
Se fosse de graça, eu pedia. Só pelo prazer de poder abrir o pacote.
Abrir o pacote, né? É uma sensação.
É uma sensação. Então, verdade. Realmente, é muito gostoso, assim. Faz tempo também que eu não compro nada... ao vivo, assim, numa loja mesmo física. Primeiro porque Blu-ray, de fato, tenho que confessar que compro principalmente, importo, né, por causa dos, sim, preços mesmo, né? É simplesmente por isso, porque não faz...
Mas mesmo lá fora, os preços nas lojas online são muito vantajosos.
Exatamente, né? É por isso, eu costumo dizer, né? Às vezes aí tem a espera, tem coisa que atrasa, às vezes, ou não, né? Tem coisa que chega antes do que você imaginava, mas é só por causa disso, assim, não é nada contra, Não é que, porque quem é de fora, quem tá dentro aqui do nosso mundo já entende isso. É que quando a gente fala isso meio para as pessoas de fora, o pessoal acha que, nossa, o Felipe só fica importando coisa, tá gastando dinheiro. Não, eu importo porque é mais barato. Eu tô economizando dinheiro, é só por isso. Então não é nada, enfim. Então aí acaba vindo tudo pro correio. E mesmo alguma coisa ou outra que eu compro aqui nas promoções que a gente tem, é também pelas lojas online. Então dificilmente, eu até vou em loja. Eu vou em loja, eu gosto de passear em loja e ver, pegar os títulos na prateleira, aí ver coisas, poder ver ao vivo como é que é certos produtos e tal, mas dificilmente eu compro, né? O que eu compro ao vivo, assim, são outras coisas, né? São livros, mangá, esse tipo de coisa que eu compro ao vivo. Agora, filme, só vem via correio mesmo.
Sim, e Alexandre, você não acha que essa coisa a gente comprar sem rastreamento, não saber quando vai chegar, adiciona mais ainda ansiedade?
Ah,
essa...
sim. Eu só fico assim eufórico mesmo com compras internacionais. Porque de repente vai, toca o carteiro e fala: ó, tem um pacote aqui, vou deixar aqui porque não é
SEDEX, não é registrado.
Não é registrado. Daí, opa, chegou alguma coisa. O que, que será
aí,
que chegou? Daí,
agora vai.
Agora vai. E chegou sem tributação, então a felicidade é maior ainda.
Caramba, isso vai acumulando, né? A sensação, a alegria vai acumulando.
A empolgação com compra nacional não é a mesma. A gente compra via internet porque simplesmente no mercado de magazines, etc. e tal, não tem variedade e não tem preço bom. Isso já é patente. Blu-ray, então, nem se fala. Você praticamente não acha. Eu acho que eu posso contar nos dedos de uma mão só quantos Blu-rays eu comprei numa loja física. Se bobear, foram 2 ou 3 no máximo. Porque o resto você acha muito mais barato comprando via internet. E mesmo DVD também, a mesma coisa. O máximo que você vai, às vezes, é num sebo para caçar a edição esgotada. Daí você tem que comprar na hora mesmo. Mas só o fato de você já achar uma edição esgotada com preço bom, aí você já fica tudo feliz. Mas realmente o lance da compra internacional, porque nunca tem um prazo fixo, tem aquela data lá, você está chegando perto da data, você fica, pô, será que vai chegar antes? Será que vai chegar depois? Às vezes chega antes, chegou antes, que legal. Às vezes demora, puta, tá demorando, quanto que será que isso vai chegar? E daí chega, que legal. Uhum. Essa é a parte mais divertida, assim, a parte lúdica da compra. Nem tanto pra embalagem, ou às vezes o produto, às vezes realmente o Felipe tá certo, que é rico, compra aqui no Brasil. Pobre vai em porta da Amazon ou da Deep Discount da vida, porque é mais barato, é muito mais barato.
Olha o que é a falta de memória. Lembrei, eu coleciono rolhas de vinho.
Ah, sério?
Sério.
Você bebe muito, Helena?
É por isso que ela não lembrou. Tá?
Eu bebo,
não, que isso.
Eu bebo, não.
Você só...
E é bem isso que
só,
você...
É só a rolha, né?
É bem, não, mas...
Mas onde a gente compra só a rolha, né?
Não compra só a rolha. A gente compra a rolha, bebe o vinho e depois você guarda a rolha.
Muito bem.
A gente não começa do melhor vinho, a gente começa daquele vinho sem vergonha, aqueles garrafões, entendeu?
Aquela rolha plástica.
Sangue de bois. Chapinhão.
E depois a gente começa a apurar o nosso paladar, né? É. E engraçado é que até no quesito rolhas, tem aqueles vinhos que a gente compra pro dia a dia, né? Porque vinho ninguém merece, os bons são caríssimos aqui no Brasil, como tudo. Então, assim, esses mais caros, esses vinhos que são realmente melhores, então eles já são, assim, as rolhas já têm aquele lugarzinho especial que eu guardo, assim, com mais cuidado. Eu até, esses dias mesmo, tô querendo comprar alguma coisa de vidro, dura que tem que ser de vidro, né? Porque precisa ser transparente, grande, tipo um vaso, sei lá, alguma coisa grande para colocar na sala e colocar todas as rolhas dentro. Pensando só o trabalho que vai me dar para limpar isso depois, mas tudo bem.
Qual é a rolha mais rara que você tem, né?
A rara, Juliana, rara, eu acho que é um de um vinho que é um vinho africano, mas sabe que eu não tenho memória.
Os vinhos da África são famosos hoje em dia, não sei.
É, então, são muito bons. Mas o duro é isso, é que são vinhos caros, né? É, até tem uma coisa muito engraçada.
É, mas aí, pena que não tem surto de vinho, né?
Não.
A gente compra... Não tem.
Sim, já tô com algumas sacolas de supermercado cheias de rolhos. Mas também, né, gente, são... Desde que eu
já... São, né? Já quer dizer, 3 meses colecionando, né?
Anos, não.
Eu não tenho tanta rolha com 3 meses, né? Impressionante.
São 8 anos.
Aliás, eu até esqueci das figurinhas, álbum de figurinha, não sei, o Juliano quer.
Tive uma época que colecionei aqui, principalmente quando meu filho era mais interessado nos álbuns de figurinha.
Não, mas eu tô falando quando eu ainda tava na escola, tinha as loucuras das figurinhas, era o álbum do Retorno de Jedi, o álbum do ET.
Você até tem isso ainda?
Não, isso aí já foi embora faz muito tempo.
Que pena,
é uma pena.
Você joga tudo fora, né?
Não, é que quando você é criança, você...
Não valoriza.
Você valoriza. Depois você vira adolescente, você não quer saber de nada dessas coisas de criança. Você joga tudo fora. Lógico que eu me arrependo de ter jogado essas coisas fora.
Pô, eu guardei tudo, cara. Eu tenho tudo essas coisas guardadas. Pô,
sorte sua.
Sabe figurinha Plock, lembra?
Não, mas Felipe, quando você chegar na adolescência, você vai ver que não...
É verdade. Você tem razão. Eu acabei de me formar no ginásio agora. Quem sabe o colegial não me traz, né, uma revolta.
E eu acabei falando do carteiro, né, e acabei não dizendo por que eu coleciono. Então, muitas vezes a pessoa pergunta se eu assisti toda a minha coleção, né, e eu respondo que não, que talvez só vá assistir tudo quando me aposentar e tiver tempo para, né, ou que eu pare de produzir conteúdo na internet e tenha tempo para assistir. Mas na realidade esse sentimento, particularmente para mim, né, de colecionar, está muito relacionado a ter coisas raras, né? E era o que acontecia quando eu colecionava adesivos. O sentimento que eu tenho, às vezes, de comprar no lançamento é que eu sei que aquilo um dia não vai existir mais. Esse, hoje em dia, é o principal motivo por colecionar. E me lembrei muito também, eu acho que o Felipe, não sei se o Felipe já jogou o Batman Arkham City?
Tô jogando.
Tá jogando? Uhum. Não sei se você já passou pela parte do Pinguim, que diz que... Ele diz exatamente assim, né? Batman, eu sou colecionador... Eu não me lembro exatamente por que ele disse isso pra ele, mas me chamou a atenção, né, que ele diz: Batman, eu sou um colecionador. Eu gosto de ter coisas que as outras pessoas não têm, ou que não podem ter, né? E, putz, isso bateu direto. Caramba! É mais ou menos isso que eu sinto também.
É por isso que eu sou um super vilão. Tá explicado,
né? Com essas semelhanças. Eu me identifiquei muito com a frase essa no filme, não ia dizer no filme, né? Do jogo, no diálogo esse, né?
Sim.
Isso eu percebi quando eu comecei a colecionar os itens da Disney, né? Que tem essa moratória e tal, de que como o valor desse objeto aumenta quando ele some. E hoje em dia não é só com Disney, né? Essas edições, por que eu sou enlouquecido por edições numeradas? Porque eu sei que aquela tiragem é única, né? Depois que ela terminou, até podem fazer outra tiragem. Mas aquela tiragem, ela é única. E quando ela terminou, terminou. Ela não é reeditada, né? Então, sou movido por esse sentimento de vilão, né? Esse sentimento vilão que é de poder, daqui a um tempo... A cada dia que se passa, a coleção se valoriza. É mais ou menos por aí. Né? E é óbvio que eu adoro cinema, é óbvio que eu gosto de ver filme, mas é muito maior o prazer que eu tenho de colecionar, de ter o objeto. Né? E eu sempre falo, e acho que pouca gente concorda parcialmente, né? Que... Eu trato muito o objeto da coleção, seja o livro, que hoje em dia também estou colecionando bastante livro relacionado à cultura pop, né? De ter isso como qualquer outro objeto desse que nós estamos falando, como as rolhas da Helena, entendeu? De ter isso, a gente tem, e já falei isso em JCast aqui, a gente tem uma vantagem a mais além de poder simplesmente colecionar, de assistir também. E por isso é atraente a coleção de DVD e Blu-ray também, né? Além de a gente poder ter essa coisa da raridade, de catalogar, né? De poder mostrar, de poder dizer que tem aquilo que outros talvez não tenham, é da gente poder realmente consumir o conteúdo deste objeto. Então, é mais ou menos por aí que, hoje em dia, eu me norteio, né, a minha coleção. E já comecei com muita porcaria, muito sangue de boá, né, na coleção também. Logo no início, não tinha critério absolutamente nenhum, né? E hoje em dia, tá mais pelo... Assim, quanto isso pode incrementar a coleção, né? E, ao mesmo tempo, claro, que, por exemplo, né, por que reclamo tanto de uma edição que é mutilada, que não tem, por exemplo, uma dublagem que poderia fazer a diferença, que tem uma imagem que poderia ser melhor, porque isso desvaloriza o objeto da coleção, né? E eu acho que é mais ou menos por aí, né? Essa... colocar a minha parte, né, da história de por que colecionar.
Aliás, esse ponto seu é uma grande disputa que acontece no BJC nos comentários, que tem gente que não entende, que você vai comprar um filme ruim só por causa da embalagem.
Mas é que a pessoa, assim, a gente que está nesse meio, né, há tanto tempo, né, Alexandre, a gente já desenvolveu outros tipos de raciocínios, né? Estou dizendo que a pessoa não é isso, é que a pessoa ainda, na maioria, quando comenta isso, ela ainda olha isso apenas como um disco que tem um filme, entendeu?
Ela não é assim. Ela ainda não olhou através do olho de Tandera, né, para ter, ter a visão além do alcance. Mas eu queria fazer um comentário em cima disso, justamente porque o Alexandre puxou, é muito pertinente, vale mais uma vez a gente sempre que possível ressaltar isso, e você é um bom exemplo disso, né, Juliane, você tá acabando de falar sobre isso. Não necessariamente quem coleciona filmes ou séries tem que ser um cinéfilo. Aliás, na maioria dos que eu conheço, na verdade não são, porque gostar de ver filme e gostar muito de filme não é ser cinéfilo, são coisas diferentes. Da mesma maneira que os cinéfilos que eu conheço, muitos não são colecionadores. E pra você ver como a coisa é louca, nem pessoas que fazem cinema, né, tipo colegas meus de faculdade e tudo, pessoas que trabalham com isso, assistem filme. Quer dizer, tem cara que quer fazer filme, mas não vê filme. Não... Então, tipo, a gente tem que saber...
São os piores, né?
Isso pra mim é assustador.
Pra mim são os piores. E é muita gente, viu? Mas, mas assim, só pra dizer que... Porque o exemplo que você está falando da edição numerada, a gente teve um exemplo recente aí no post desse mês, o anúncio da edição de colecionador da trilogia Transformers.
Isso.
E rolou lá um negócio tudo, né, que o Ale até deu uma tesourada lá, porque é uma coisa, outra coisa, outra coisa. E em termos de colecionador, eu até comentei lá, eu achei aquilo demais, assim, a edição é muito bacana.
O Felipe está se referindo a um vídeo, né, o próprio Michael Bay apresentando, achei fantástica a iniciativa.
Sim, sim.
Eu fiquei maravilhado com a iniciativa, gente.
Muito legal. Você vê como que é a mentalidade de mercado desse tipo de produto. Eles sabem como atingir o público-alvo.
Sim. E olha, eu vou dizer uma coisa pra você, Michael Bay é colecionador, gente. Vocês viram ele falando... Aquilo não dá pra chamar de miniatura, né? Que tem atrás dele ali, do Optimus Prime, né? Aquela estátua do Optimus Prime.
Podia vir junto, né?
É minha, né?
Ele falando da embalagem, o Michael Bay, apesar de ser um diretor extremamente criticado, ganhou pontos comigo no aspecto de... como colecionador. Ele... Né? Você via ele falando que ele com propriedade.
Sentia. Não, mas é legal aquilo. É que nem no vídeo que tem teve, né, na prévia da edição de colecionador do Uncharted 3, né? Que é o dublador do Uncharted que fez, né? Que apresentou o produto, tudo.
Sim.
É uma iniciativa muito bacana. Mas especificamente sobre aquela edição, o que eu ia comentar é que, além dela ser numerada, né? São 5 mil edições, 5 mil cópias, né? Exemplares. E tem até a piada lá no vídeo, né? Dele assinando pessoalmente cada uma das 5 mil. Porque tem muitas edições que a gente compra que vem uma assinatura que é impressa. Sim. Não é pessoalmente assinada pelo cara. E ele tá assinando realmente cada uma. Ou seja, cada uma é única. Independente do número que você pegou, tanto faz o número.
Perfeito,
que
for, Felipe, perfeito.
Cada assinatura é única, porque a gente nunca consegue repetir a nossa assinatura duas vezes. Então é um item extremamente colecionável.
E por $100 eu não considero caro.
E aí vem, né, mas o filme, sei lá. Gente, vamos separar as coisas. Já chegou na hora, né, nessa nossa comunidade de saber distinguir as coisas. É um item colecionável extremamente bacana, muito legal, enfim.
A ideia
é boa, e aí se você gosta do filme ou não, isso de cada um.
É secundário.
É secundário nesse caso.
A apresentação é superior ao conteúdo. E tem o caso contrário, que às vezes você tem um conteúdo fabuloso E numa apresentação Michuruca.
Isso dá pena, né?
É,
dá,
porque você daí sim você desvaloriza o produto. Você põe um conteúdo fabuloso, mas por fora, como que você vai saber que aquilo é uma coisa assim, pô, todo mundo precisa ter? Sem você ter o referencial visual da coisa, não tem como você chamar atenção. Porque o conteúdo, só quando você pôr o disco lá e assistir, você vai descobrir. Antes disso, tem que ter o chamariz. E nisso, as embalagens são parte fundamental disso. Eu cansei de passar em loja, você vê coisas assim que você nunca iria comprar. Por exemplo, aquele DVD e CD da Maria Gadu. Mas você vê, pô, que embalagem legal. Eu nunca compraria aquilo porque eu não gosto, mas a embalagem chama atenção.
A lata Alvin e os Skills, por exemplo. Ah, belíssima.
Sim,
mas o conteúdo... Nunca vai entrar aqui.
É lógico, mas chama atenção. Isso é importante. E até o que o Felipe comentou, que tem cinéfilo que não é colecionador, é o caso típico. Quem que compra as edições da Continental? São cinéfilos que não são colecionadores. Eles querem assistir o filme, só que não ligam.
Com a dublagem. Eles querem a dublagem, aquela que o cara coloca na capa ali.
Não, é porque se você for olhar numa comunidade antiga que tinha dos odiadores da Continental, é gente que gosta muito de cinema. Uhum. E como não tem acesso, eles compram essas porcarias.
A Continental pegou esse vácuo aí, com
certeza. Pegou esse vácuo. Uhum. E tem gente que compra.
Claro que sim. E paga caro.
E paga caro.
Caríssimo. Não, absurdamente caro. Não é caro só.
Por um produto que é lixo. Aquilo é lixo. É. Não tem mais o que falar. Não vale... metade da
é o famoso nem de graça.
Nem de graça.
É o famoso nem de graça.
Nem dá pra aproveitar o estojo. Mas tem justamente esse mercado. É pessoas que querem ter acesso ao conteúdo. Nesse caso, o conteúdo é mais importante que a apresentação.
Mas isso não é. Nós não estamos condenando.
Não, não é. Nos
não estou
condenando.
Aqui, né?
Estamos só.
É só dando as diferenças para um.
Porque né?
Na minha opinião, e eu. Olha, vou ser bem sincero. Eu não, até hoje não conheço a pessoa que tem a mesma opinião que eu. Né, de que o objeto da coleção é um objeto, né, que tem a vantagem de ter um conteúdo. Né? E isso, a partir disso, né, as edições, por exemplo, especiais, que a gente muitas vezes mostra e publica no site, são edições que trazem um pouco do universo, do filme, da série, enfim, para dentro da casa da gente. E isso também é legal, né? Action Figure é uma das coisas mais bacanas que eu... Acho que pode se ter como coleção. As estátuas, as figuras são extremamente bem feitas, são belíssimas, né? São coisas que, né, normalmente as pessoas não vão brincar com aquilo, não são feitas para ser manipuladas.
Mas não são nem focadas para crianças.
Não são focadas em crianças, mesmo que sejam coisas infantis, né? Sei lá, a figura... Uma action figure do Bob Esponja, sei lá, né? Dependendo de como é o acabamento dela, ela não vai ser focada na criança, né? Ela vai ser focada num adulto que tem alguma relação diferenciada com aquele personagem. Porque gosta do personagem.
É um nicho, né, de mercado tão grande que abre loja desse tipo em cada esquina. E você entra e você vê qualquer franquia de cinema, de jogo, de quadrinhos, tem pelo menos uma figura. E bandas, tudo que você pode imaginar de cultura pop tem alguma coisa de action figure. É impressionante.
Eu acho uma coisa, um tipo de coleção que é talvez a que mais enche os olhos. Né? Sim, eu só não coleciono mais action figure porque eu não tenho um lugar apropriado para colocar elas. Né?
Isso é um problema.
Vou investir. Eu tenho action figures aqui, que nem perto de quem é realmente hardcore nesse tipo de coleção, estão dentro das caixas e vou deixar até o dia que eu tiver um lugar adequado para expô-las. Né? Não é a mesma coisa do disco que está dentro da embalagem, né? Apesar de muitos colecionarem action figures, que eu sei, dentro do blister e não abrem o blister, né? E isso tem que ser respeitado. Simplesmente porque a pessoa coleciona aquilo, ela vai ter aquele objeto quase que intacto, né, para sempre, dentro daquela embalagem. E a poeira, o pó... enfim, o ambiente, ele deteriora as figuras, né? E são figuras caríssimas, né? Isso é uma outra coisa, né? Que não é uma coleção muito barata, não é como colecionar DVD.
É, isso é verdade. Né? Tem um problema do espaço, o problema do preço e de como cuidar disso, porque não é algo que você põe em cima da estante e deixa. Você tem que ficar limpando e não pode limpar
trabalho.
De qualquer jeito, dá trabalho, porque é algo para quem realmente tem muita vontade de colecionar, não é para qualquer um, não. Não é para mim, por exemplo.
Pois é, eu simplesmente adoro, mas não vou a fundo, porque, né, como a gente sempre diz, os recursos não são ilimitados e porque também não tem um lugar que elas mereçam. Essa é uma das que eu mais tenho mais vontade de ampliar a coleção de action figure, mas não tenho como dar o tratamento que elas merecem. E outra coisa, né, dentro dessa relação que a gente está falando com o objeto, né, é destacar que as action figures, as estátuas, são elementos apenas de exposição, né, que elas não têm outro propósito a não ser ser realmente visual. Né.
Por isso que eu gosto de figuras articuladas.
Sim, que são, porque as que podem.
É, porque pelo menos tem aquele barato de, putz, hoje eu vou deixar ele nessa pose aqui, X.
Fazer,
né,
montar uma situação, né?
Exatamente.
Montar então, uma situação.
Eu acho, tem umas, geralmente as estáticas, pelo menos, geralmente as estáticas são mais detalhadas, assim, né, são as figuras mais impressionantes.
Mas a fase de brincar com elas você já passou, né?
Não, então, pois é, né, então.
Diz que alguém...
Veja bem.
Eu também, é uma coleção que eu tenho muita vontade de ter, que são as figuras, mais as figuras japonesas, né, as figuras de anime. E eu tenho algumas aqui em casa, mas também gostaria muito de ter outras, e tem umas que eu tô deixando, assim, escondidas, e é muito triste, mas por causa da poeira, porque realmente, se você for deixar acumular, tem coisa que não sai depois, fica ruim, então realmente tem que ter um espaço, tem que ter ou um lugar que fica protegido por um vidro, ou ter uma cúpula para cada figura, então realmente dá um trabalho legal, mas realmente é uma coleção que eu gostaria muito de poder ter.
É, esse tipo de coleção que uma vitrine seria, né?
É.
Vitrine mesmo, né? Que seria o ideal.
Seria ideal.
Aliás, Juliano, você falou desse negócio das figuras articuladas fazer uma situação. Existem pessoas que colecionam dioramas, que justamente é uma cena em forma de uma figura. Às vezes é o pit stop do Emerson Fittipaldi. Aí tem o carro, tem o box, tem as latas de óleo, tem os pneus, tem tudo isso. E tem coisas que são fabulosas, mas realmente é coisa para quem
tem dinheiro.
Para quem tem dinheiro, para quem tem espaço e para quem tem disposição
para
ficar lá sentado olhando. E, lógico, também cuidar disso, porque é mais trabalhoso ainda do que simplesmente uma figura.
Sim, é a mesma coisa que colecionar carro e colocar eles enfileirados um atrás do outro num espaço qualquer. Né?
Quem coleciona carro tem despesa mensal para manter os carros naquele estado.
Sim, não é despesinha, né?
Não, você tem que tem que deixar o carro no cavalete, porque senão... estraga os pneus e tem a poeira, você tem que lavar, tem que andar com o carro, você tem que rodar com ele pelo menos um pouco, ligar o motor, trocar óleo de tanto em tanto, mesmo que o carro não rode. Eu lembro de uma revista Quatro Rodas que falava dos colecionadores de automóvel, simplesmente os caras têm galpões cheios de carros, assim, um do lado do outro, mas tudo assim, no cavalete, tudo bonitinho. E um ou outro que eles usam para rodar, os carros não rodam. Eles ficam lá para serem olhados.
Eles não assistem os carros, em resumo.
Não. No máximo, ele liga para ouvir o barulho do motor.
Sim. É igual eu, às vezes, pego um DVD para olhar só um capítulo, não o filme inteiro.
Vê aquela cena, de repente, pô, exato, vou pegar o Scarface, eu quero ver a cena do Say Hello to My Little Friend. E vai lá e assiste de novo, volta e pausa. Eu lembro que, mesmo no foi a grande diferencial quando veio o DVD, que você podia pausar e ver a cena, sem aquela porcaria de
tela rolando,
tremendo. E era um barato, porque você pausava a cena para ver os detalhes, que às vezes você não consegue ver.
É verdade. Uma música, né, num DVD musical, num Blu-ray musical.
Sim.
De 4 em 4 anos eu tenho uma coleção também, que é a coleção de álbum de figurinhas da Copa.
Ah, olha só. Quantos você já tem?
Eu tenho três.
Três álbuns completos?
Das três últimas, três álbuns completos.
E você troca?
Troco, faz... é uma diversão, assim.
É uma febre, isso virou, né?
É uma febre.
É impressionante. Né? Então, a última Copa eu passei por uma frente de uma banca.
Eu era desses caras, assim.
Tinha gente. Se reúne, né? Eles marcam, não sei como é.
Sábado eu ia na banca aqui em Atibaia, numa banca ali, que chegava ali, começava na hora do almoço, assim, meio-dia, tá? Você chegava lá, vai aparecendo um, vai aparecendo outro. Daqui a pouco tem 30 caras trocando figurinha. E tipo, é uma loucura, assim, é muito engraçado. E é engraçado.
Às vezes é umas crianças só então, pra dar desculpa, né? Mas às vezes é uma
criança,
né?
Mas aí quem tá tomando conta de tudo é o pai. Aí você
a criança nem sabe o que, que tá.
A criança não tá nem ligada. Ela pega qualquer figurinha.
O pai fica, ó, cola essa aqui de leite, ó, tá torto.
Não, pera, me dá aqui.
Então é uma curtição, assim, eu gosto pra caramba. Porque, por mais que, você vai gastar mais, né, porque o lance todo da figurinha pra ganhar dinheiro é esse, né, a gente compra muito mais do que precisaria pra completar o álbum, e mesmo completando o álbum, é um absurdo o preço, né, tipo, você não pagaria aquilo se aquilo fosse vendido, né, como um livro, por exemplo, de imagens, pagar mais de R$100 por aquilo, você não pagaria. É. Mas você tá pagando pela diversão que é, pela brincadeira. O negócio de trocar figurinha é parte fundamental de você completar um álbum de figurinha, né? Não tem graça você só comprar, enfim, só comprar.
Comprar.
Então é muito legal você ter tudo, né? Você comprar e um dia achar aquela figurinha que tava faltando, você trocar e fazer um bom negócio, ou também conseguir uma figurinha que você tava precisando e que o outro cara tava precisando e você tinha sobrando 3, é muito legal também. E enfim, ó, a coleção que vai e vem, né? Tem gente que coleciona sempre, né? Se mantém aí sempre com os álbuns. Mas figurinha é uma coisa que eu tenho desde pequeno. Aquelas figurinhas que eu comentei de chiclete, eu tenho até hoje guardado coleção da Plock da Disney, eu tenho todas do Rei Leão, do Aladdin, tenho tudo isso guardado. Então, e é gostoso, tipo, eu chego hoje, vou olhar assim, pego com saudosismo, assim, é muito legal de ver. E é legal quando você mostra pra outras pessoas, que nem, por exemplo, o Alexandre aí, que já se livrou de tudo, você mostra pra outros colegas que não tem mais, e o pessoal fica mó feliz. Putz, olha isso, que demais, cara, nossa, eu tinha também e tal. Que nem...
Podíamos entrar, então, nessa discussão, né?
Brinquedo de Kinder Ovo, por exemplo, quem aqui não chegou a...
Nossa, aquelas primeiras miniaturas de chumbo, não era?
Lembra? Chumbo, eu tenho várias desses, soldadinhos.
Essas são raras, né?
Eu tenho várias dessas. E todos os brinquedos, porque assim, foi um período, né? Quando teve a febre Kinder Ovo, eu entrei na febre. Tudo que eu tirei no Kinder Ovo eu tenho guardado até hoje.
Vocês lembram que o Kinder Ovo vinha com um ovinho de chocolate fora?
Pois é, né?
Era chocolate, era até mais grosso, agora é só uma casca.
Aí eu descobri uma coisa chocante.
Vagabundização do Kinder Ovo.
Eu descobri uma curiosidade semana passada que eu fiquei assim, mó surpreso, não fazia ideia disso. Que nos Estados Unidos, o Kinder Ovo não existe, né? E eu vi uma imagem na internet assim, falando, né? Os americanos não sabem o delicioso sabor do Kinder Ovo, né? Por quê? Porque nos Estados Unidos é proibido vender brinquedo com comida.
Mas então, e o McDonald's lá, como é que é?
Não, lá se não me engano, é diferente o esquema lá.
Só compra se quiser o brinquedo.
Só compra se quiser. Que, aliás, eu ouvi outro dia alguém falando isso do McDonald's, falando que aqui no Brasil é a mesma coisa. Se quiser comprar o brinquedo separado,
sim,
eles vendem.
Sim, já há alguns anos.
Mas não é declarado também, né? Vamos comer.
Não, eles não dizem isso.
É uma coisa meio na moita, assim.
É uma decisão judicial que eles não divulgam.
Mas é obrigado, assim. Então, lá nos Estados Unidos, acho que isso fica bem claro, por isso. Mas não tem, por exemplo, ovo de Páscoa com brinquedo dentro, essas coisas. Lá nos Estados Unidos é proibido fazer isso. Então, eu não fazia ideia de que nenhum americano tem um Kinder Ovo.
Chupem! Será que tem contrabando de Kinder Ovo?
Não, o submundo do...
sai pelo Paraguai.
É que esse negócio de Kinder Ovo tem coisa tipicamente europeia. Não tem cara de coisa de...
Pois é.
Mas é o tipo de coisa que, por exemplo, impulsiona as crianças a colecionar, né? Porque quase tudo vem da infância, assim, né? Então, é o tipo de coisa que você...
Aí Freud de novo, né?
Freud explica, né? Você para pensar, porra, eu tô colecionando coisa a vida inteira, né? Desde pequeno que eu coleciono as figurinhas, os cartões dos animais do Chocolate Surpresa.
Nossa, mãe.
Então, eu sempre coleciono.
Essa se desencavou,
E que chocolate bom, rapaz.
Que chocolate bom que terminaram, né? Que pena.
Terminaram.
Que pena.
Uma vez eu ganhei o álbum do Surpresa. Bom, vamos deixar pra lá. Eu queria perguntar para vocês se vocês convidam amigos para ver olhar a coleção, quando aparece alguma visita, vão mostrar, como é que é essa relação, sendo que a gente tem medo que eles peçam emprestado, né? Ou só por foto, assim, tira foto, posta na internet e coloca lá no fórum BJC, né, as fotos das coleções.
É a melhor coisa, né? Porque...
É, né? Não tem risco, né,
Helena? Exatamente o risco de você, vem ver minha coleção, me empresta esse! É muito grande, né? É, na realidade, assim, minha coleção tá lá, tá na sala, quem entra vai ver, mas eu, sinceramente, não faço questão nenhuma de ficar, a não ser família, família, assim, específico, meu irmão e minha irmã, com quem, assim, eu converso, mostro, e nesse quesito, assim, eu sei que eu influenciei, não, eu e minha irmã praticamente obrigamos meu irmão a virar um colecionador de DVDs.
Ah, é um aliciamento.
Eu ganhei de presente para ele, de DVD, não é brincadeira. É, agora eu tô esperando ver se ele compra um Blu-ray, né, para começar a dar Blu-ray de presente. Mas é chamar, convidar...
Drogas mais pesadas.
Pois é, drogas mais pesadas. Chamar os outros para ficar olhando a coleção realmente não é coisa que eu faça.
Não, acho que pouca gente faz, né? Assim, não, não é... Pelo menos não faz questão de mostrar muito.
Eu não
também.
Faço também questão.
Não.
É, mas não. É para mim mesmo.
É, eu nem entro a visita aqui, eu não convido ninguém nem para não correr sem risco.
Bom, aqui quando o pessoal vem aqui em casa, sempre chama atenção, porque aqui em casa tem um. Fica no quarto que tem a televisão, tudo. Então não tem jeito, assim, né? Vai ver TV, vai jogar videogame, entra lá, tá lá. Eu gosto de. Eu tenho orgulho, né? E tal. Uhum. Mostra, tal, papapá. Mas eu também não empresto nada, não. E já emprestei, assim, anos atrás, quando. Antes do Blu-ray e tal, quando saiu a DVD, cheguei a emprestar. E é impressionante, tem coisas que são verdades aí, que a gente ouve o pessoal falar, mas que não são mitos, são verdades mesmo. Você empresta e nunca mais vê. Eu emprestei e nunca mais vi. Então,
isso que comigo absurdo, aconteceu, né? Com CDs. Emprestei e nunca mais vi.
Você fala, putz, é verdade, cara. O pessoal não devolve, né?
Então, a lenda é verdadeira.
A lenda é verdadeira, isso aconteceu comigo com disco de vinil.
Disco de vinil é um negócio perigosíssimo, né?
E o pessoal que
aliás,
perde,
tudo
né?
É perigoso, mano.
Porque tem gente que assim, que não devolve, mas assim, sei lá, você nunca. Vamos combinar de encontrar e beleza. Aí você encontra, esqueci, não trouxe, mas sei lá o quê. Então, assim, a pessoa tem consciência de que tá com o negócio e não tá te devolvendo. Roubou, então beleza. Aí a pessoa roubou o seu filme.
Emprestado pra sempre.
Emprestado pra sempre. Tem outras pessoas que aí eu acho assim, eu fico mais revoltado, sabia? Porque o cara que roubou fala, pô, sei lá, né? O cara queria muito e ele venceu. É. Agora tem gente que perde. Pega emprestado e perde. Pô, meu, como é que você perde? Você pegou o negócio, como é que você perde o negócio?
Os cachorros que mordem o negócio. E aí come o disco.
Não,
expor,
mas é impressionante, tem gente que pega e devolve no estado lastimável. Você pega o disco cheio de dedo, mas como conseguiu meter tanto dedo no disco? Pôs o disco na boca e depois tirou e pôs de volta no estojo.
O pessoal lá da Folha de São Paulo lá gosta muito, viu? Gosta na boca.
O pessoal
o Blu-ray é de comer.
Ah, sim, claro.
Antes de encerrar, eu queria então colocar aí para vocês ouvirem a ilustre participação do nosso querido Guilherme Briggs, né, dublador, ator, e que tem uma coleção de bonecos que ele ama. Então eu solicitei para ele que quisesse participar, ele estava muito atarefado durante a semana e não pôde gravar com a gente, mas mesmo assim ele fez questão de gravar uma mensagem aí para vocês falando da coleção de bonecos dele. Então prestem atenção aí nessa participação especial dessa edição.
Meu querido JC pediu para eu gravar a minha participação aqui falando sobre bonecos, porque eu tenho o blog Teatro de Bonecos. Como eu sempre costumo dizer, os meus bonecos são de plástico, mas têm a vontade de ferro. Eu tive uma ideia, eu vou abrir meu armário para poder lembrar do que eu tenho aqui de bonecos. Eu tenho uma coleção bem legal, de vários espécimes, estão todos vivos, estão todos dopados. Não, brincadeira. Olha só, eu gosto de boneco que seja assim, diferente, que tenha características que eu possa usar no meu blog, né? É, porque eu considero eles, como eu já falei, atores. Então, por exemplo, deixa eu só empurrar o banquinho aqui para eu poder subir no meu armário para dar uma olhada, para lembrar no que eu tenho. Olha, eu tenho aqui o monstro da festa da praia, que é um boneco, que é um tipo um anfíbio verde, né? Eu achei ele na internet, no eBay, engraçadíssimo, e comprei. É um boneco de colecionador, né? Eu tenho alienígenas diversos, de vários seriados, como do Além da Imaginação, do Outer Limits, né? Que é a quinta dimensão aqui no Brasil. Eu tenho toda uma linha de zumbis, que é da Sideshow, que é uma empresa sensacional, junto com a Hot Toys, né? Que é a minha favorita, a Sideshow e a Hot Toys. Então tem uma linha de zumbis, de criaturas aqui, da coleção The Dead, que eu tenho praticamente todos. Tem super-heróis, né, da DC Direct, de 13 polegadas, mais ou menos. E aí tem o Lanterna Verde, tem o Batman, tem a Mulher-Gato, a Batgirl, que eu adoro, acho uma gracinha ela. E a minha coleção de Star Wars, né, que tem coisa pra caramba. Eu tenho Luke, Han Solo, tem Stormtrooper, tem o Darth Vader, tem o Imperador Palpatine, tem o Boba Fett, tem o Obi-Wan. Eu tenho Transformers, eu tenho um boneco do Optimus Prime, que é da, eu acho que chama Master alguma coisa. Bom, Optimus Prime é Master. Ah, e bonecos customizados. Eu adoro bonecos customizados. Inclusive, eu gostaria muito de praticar isso. Pintura, modelagem, para poder fazer meus próprios bonecos. Eu acho isso um barato. Eu tenho um amigo meu chamado Igor Gosling, que ele fez até um Buzz Lightyear customizado com o meu rosto, que ficou uma gracinha. E ele vai fazer outras coisas para mim. Fez um Tobias também, que é o guardião do teatro de bonecos. E eu acho sensacional o trabalho de modelagem, né? Gostaria muito de aprender, de fazer workshop, ou enfim, qualquer coisa relacionada a isso. Bom, o que me proporciona o boneco? Eu posso fazer o que eu quiser com ele. São atores não remunerados. Posso colocar eles em qualquer cenário, eu posso fazer não só de computação gráfica, de fotomontagem, no caso, né? Bem simplesinha, porque eu não sei muita coisa disso, não. Ou então levar eles em viagem, como eu já fiz, quando a minha esposa vai viajar para visitar a avó dela, que mora numa cidade de Minas. Eu levo alguns bonecos na mala e me embrenho lá, no matinho lá, e faço algumas ceninhas, fotografo, e depois eu crio as histórias, ou crio as histórias na mesma hora mesmo. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. É uma delícia, né? Você abre assim a porta do armário, tem todo o elenco esperando você. E é engraçado que tem muitas vezes... Deixa eu descer aqui, cuidado pra não cair, hein? Tem muitas vezes que eu nem sei o que eu vou fazer. Então eu pego assim, às vezes nem olho o boneco que eu tô pegando. Vou pegar esse aqui. Levo pra alguma locação. Locação, quer dizer, aqui o quintal, ou a varanda, ou lá embaixo do playground do prédio. E na hora eu invento, entendeu? Na hora sai alguma coisa. Esse improviso, essa coisa de você fazer na hora, isso me atrai muito. Nenhum deles tem script pequenininho, do tamanho 1/6, né, polegadas. Todos eles têm que fazer na hora. Quem sabe faz ao vivo. A gente já morou em casa e teve uma vez que eu estava fazendo um teatrinho lá perto da piscina da casa, e eu notei alguma coisa me observando. E eu arrumando os bonecos, né, colocando eles ali bonitinhos, de repente eu olhei assim, tem alguém me observando. Aí eu vi que tinha um rapaz assim no prédio, não muito distante, olhando. Não deu para ver muito bem o rosto dele, mas eu acho que ele estava sorrindo. E eu senti uma leve vergonha, mas depois, sabe o que eu fiz? Continuei. Eu agora sou uma pessoa sem vergonha. Ele deve ter pensado, poxa, cara de 40 anos, ajoelhado no chão, cheio de boneco. Queria estar no lugar dele. Espero que tenham gostado. Um abração para todos que estão participando, aos ouvintes, e um beijo do Guilherme Briggs. Tchau, tchau.
Tá, então, a participação do Guilherme Briggs, que muito nos honra, né? Eu acho que todo mundo conhece os personagens, ao menos que o Guilherme dublou, né? Desde Buzz Lightyear, enfim, alguém mais quer citar alguns personagens aí que gostam, que são fãs?
Freakazoid.
Freakazoid famoso, né?
Freakazoid é muito bom.
É muito bom também. Eu lembro sempre do Rei Julian do Madagascar, que eu me divirto muito no primeiro filme. É divertidíssimo. Ele tá ali. Ele consegue uma performance incrível de não só de dublagem, mas cantando também, né? Se remexendo muito, né? Vocês lembram?
É ótimo.
É ótimo, né? E eu queria mandar um grande abraço pro Guilherme, agradecer muito a disponibilidade dele de nos atender. Agradeço a elegância dele na sua manifestação, a doçura, né? O Guilherme é uma pessoa extremamente amável e realmente estou muito feliz. Acho que todos nós estamos muito felizes com a participação dele nesse episódio do JCast, né? Que a gente está começando um ano, um novo ano, com uma nova proposta aí de programa, com um novo formato, né? Dando mais agilidade, mais valorizando mais o conteúdo principal do que estava um pouco colocado em segundo plano ou não tão valorizado quanto merecia. Algumas considerações finais aí de vocês?
Posso fazer uma chamada para os ouvintes?
Claro.
Bom, então para encerrar, vamos lembrar os ouvintes de colocar aí nos comentários as coleções que vocês têm ou já tiveram desde a infância. E vamos ver se na próxima gravação de JCast temos mais e-mails para leitura.
Com certeza. Faz muito tempo que eu não faço chamado, né? Envie e-mails para blogdojc@gmail.com, que certamente serão lidos, né? Vocês comentando aí. E eu tenho certeza que essa edição tem muita gente de férias, com mais tempo de escrever, e a gente vai ter um monte de e-mails para ler na próxima edição.
Batendo recordes.
Posso me quebrar feio nessa. Mas vamos lá, então, a esperança é grande aí que a gente tenha mais comentários e, principalmente, mais e-mails, né? Certo? A Helena, para encerrar, que é além desse comentário aí, desse chamado que é...
Dizer que eu estou muito feliz de gravar de novo com vocês, gravando pela primeira vez com o Alexandre, né?
Ah, é verdade.
E vamos ver se agora, daqui até o final do ano, eu consigo estar mais presente, né?
Isso
um
aí.
Abraço para todo mundo.
Obrigado, Helena.
Bom, como sempre, um grande prazer estar aqui com vocês. Espero que esse ano a gente consiga manter a frequência maior. Já começamos em janeiro justamente para isso, com esse intuito, né, de manter a frequência do JCast, que é muito legal de fazer. E eu sei que vocês gostam de ouvir também. Então, é isso. E vou deixar, como sempre, aqui meus outros contatos fora aqui do blog do JC. Site do fonseca.blogspot.com. Visitem lá. Sejam bem-vindos. E no Twitter, Felipe Fonseca PS, tudo junto. Apareçam lá também. Um abraço.
Ótimo, muito bem lembrado. Um abração. Helena não divulgou seu Twitter, divulga aí, Helen.
Helenita Souza, Helenita com H e dois L's. E o Souza com S.
Não é um Twitter muito fácil, não. Tá aqui no post para quem tem dúvida de como é que é o Twitter de todo mundo. Alexandre.
Para variar, muito legal fazer o JCast, assim, meu segundo JCast. Espero que venham vários neste ano. E pedir a todos para ter paciência com os colecionadores que não colecionam só os filmes. Paz nos comentários.
Amém.
Amém. E para quem quiser falar comigo, meu Twitter é @ingsoc_101.
Muito bem. Sigam todos aí. Sigam @blogdojc para ter todas as novidades da Collectorsfera, né? Como eu chamo. Os lançamentos, as notícias em primeira mão. Sempre tudo em primeira mão no nosso Twitter.
As dicas.
Principal, as dicas, né, da Helena. Rede social, principal rede social do nosso site aí. Tá aí pra vocês seguirem. Mandem os e-mails, comentem aí na postagem as suas coleções, por que vocês colecionam. E voltamos mês que vem. Valeu.
Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito. Aí, garotas do mundo todo, o Rei Júlio original tá na área, gente. Eu adoro todo. as garotas que gostam de mexer com o corpo. Quando vocês mexerem o corpo, sejam graciosas, meigas e sexy. Tá legal? Minha gatinha tem um corpo escultural. Não precisa maquiagem, tem beleza original. Tem um corpo escultural. Não precisa maquiagem, tem beleza original. Tá com tudo em cima, tá com tudo em cima. Tá com tudo, tá com tudo, tá com tudo em cima. Tá com tudo em cima, tá com tudo em cima. Tá com tudo, tá com tudo, tá com tudo em cima. Vem, vai no meu pique. Navega no oceano como o grande Titanic. Eu disse vem, vai, sem chilique. Navega no oceano como o grande Titanic. Vem, vai no meu pique. Navega no oceano como o grande Titanic. Eu disse vem, vai, sem chilique. Navega no oceano como o grande Titanic. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Remexo
muito.
Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Remexo
muito.
Minha gatinha tem um corpo escultural. Não precisa maquiagem, tem beleza original.
Minha gatinha
tem um corpo escultural. Não precisa maquiagem, tem beleza original.
Com rímel,
quando a maquiagem me enlouquece.
Pancake,
quando a maquiagem me enlouquece.
Passo lápis,
quando a maquiagem me enlouquece.
Passo na boca,
quando a maquiagem me enlouquece.
E rostinho bonito, mexendo o quadril. Olhando pra você, o meu queixo caiu.
Já vi que você tá entrando no meu pique. Navega no oceano como o grande Titanic. Que rostinho bonito, mexendo o quadril. Olhando pra você, o meu queixo caiu. Já vi que você tá dançando sem xilique. Navega no oceano, lá vai o Titanic. Oh! Foi! Ho! Foi! Ho! Foi! Ho! Foi!
Muito!
Eu me remexo muito! Eu me remexo muito! Eu me remexo muito! Remexo!
Muito!
Eu me remexo muito! Ele remexe muito! Ela remexe muito! Nós remexemos muito! Eles remexem muito! Você remexe muito! 3, 2, 1!